passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Somos todos iguais nesta noite, na frieza de um riso pintado.
Milhares de pessoas circulam todos os dias no Congresso Nacional em Brasília. Num dia de grande movimento, podem acontecer ao mesmo tempo dezenas de reuniões entre sessões plenárias e audiências públicas nas comissões.
Mas há 40 anos, em abril de 1977, o Congresso Nacional ficou fechado por duas semanas para a população e também para senadores e deputados, por determinação de quem? Da ditadura militar.
Essa página triste da nossa história é o assunto da reportagem especial O Brasil Sem Congresso, os 40 anos do pacote de abril.
Entre luzes e a dança das cores, onde estão os atores?
1977, 14º ano da ditadura militar no Brasil. Quem viveu aquela noite e tinha o rádio como companheiro deve ter ouvido muito um dos grandes sucessos do ano. Somos Todos Iguais Nesta Noite, música de Ivan Lins.
Pede a banda pra tocar o dobrado. Olha nós outra vez no picadeiro. Pede a banda pra tocar o dobrado. Vamos dançar mais uma vez.
A banda de fanfarra, a ditadura, tocava um dobrado e dava as cartas no jogo político na segunda metade dos anos 70.
O Congresso Nacional funcionava sob constante pressão e chegou uma hora em que o poder da banda tocou mais alto. Há 40 anos, em abril de 77, o Congresso Brasileiro foi fechado pela última vez em sua história.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
O presidente da República era o general Ernesto Geisel, que havia tomado posse em 15 de março de 74. Geisel assumiu o compromisso de promover a abertura política, mas avisou que ela seria lenta, gradual e segura. Isso desagradou a oposição, que queria uma velocidade maior no processo.
O general-presidente também enfrentava problemas do lado das Forças Armadas. A linha dura não admitia a volta da democracia e mostrava os dentes em episódios como o do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 75, nas dependências do Destacamento de Operações de Informação, o DOI-COD, em São Paulo.
As denúncias de tortura e morte nos porões dos órgãos de repressão obrigavam o ministro da Justiça, Armando Falcão, a dar explicações, mesmo a contragosto, como nessa ocasião em que foi abordado por jornalistas.
Escreva aí, rapaz. Escreva lá. A preocupação do presidente com os direitos humanos é permanente e pontual.
Pede a banda pra tocar o dobrado. Olha nós outra vez no picadeiro.
Para aumentar a temperatura desse caldeirão político, a ditadura militar tomou uma surra nas urnas em novembro de 1974, primeiro ano de mandato de Ernesto Geisel.
O MDB, partido que fazia oposição ao regime, aumentou o número de cadeiras na Câmara. Mas a grande vitória foi mesmo no Senado, com a conquista de 16 das 22 cadeiras em disputa naquela eleição.
Um dos deputados de oposição da safra eleita em 74 era Ayrton Sandoval, hoje senador do PMDB de São Paulo.
O sentimento, a expectativa de todos aqueles, a maioria novatos, seus primeiros mandatos como deputado federal, como foi o meu caso também, era a expectativa da gente conseguir reverter aquele processo ditatorial que estava vendo, né?
Só que o encolhimento da Arena, partido que apoiava o governo, não estava nos planos de Ernesto Geisel. É o que afirma o cientista político David Fleischer.
O Geisel precisava assegurar maiorias da arena no Congresso para terminar a abertura, né, e a transição, porque se a MDB ganhasse maioria no Senado, a linha dura provavelmente ia intervir, né, derrubar o Geisel, afastar o Geisel e fechar o Congresso e voltar a endurecer de novo.
Sem força nas urnas para conseguir a maioria necessária no Congresso, o governo recorreu à força da caneta.
O ato institucional número 5, editado em 68, dava poderes ao presidente da República para decretar o fechamento do Congresso Nacional. E foi isso que Ernesto Geisel fez em 1º de abril de 1977.
O anúncio foi feito naquele dia pelo então presidente do Congresso, o senador piauiense Petrônio Portela.
Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 68, fica decretado o recesso do Congresso Nacional.
O Congresso ficou 2 semanas fechado. Senadores e deputados só retornaram às atividades em 15 de abril de 77, um dia depois que o governo havia baixado o que ficou conhecido como pacote de abril.
O pacote trazia uma série de medidas que alterou substancialmente o sistema político, como a eleição de parte dos senadores sem o voto popular e a ampliação do mandato do próximo presidente da República de 5 para 6 anos.
Maria Fumaça, da banda Black Rio, era o tema de abertura da novela Locomotivas, sucesso da televisão brasileira em 1977.
Quando o relógio dava 7 da noite, milhões de brasileiros ligavam a TV para assistir às divertidas histórias que giravam em torno do salão de beleza de Kiki Blanche, personagem da atriz Eva Todor.
Mas a leveza da novela de Cassiano Gabus Mendes se contrastava com um clima pesado no cenário político.
Ainda ecoava o resultado da eleição de 1974, quando a oposição à ditadura militar ficou com a maior parte das vagas em disputa para o Senado e aumentou a bancada na Câmara.
Para o então presidente do MDB, deputado Ulisses Guimarães, 74 foi um marco na luta pela abertura política.
Esta abertura que se fez, não há dúvida nenhuma. E uma abertura como se devia fazer, não como uma outorga, mas uma abertura pelo voto, com a participação do cidadão, com a participação do povo. Esta é uma abertura democrática.
A animação inicial do MDB foi substituída aos poucos pela preocupação. É o que lembra o senador Ayrton Sandoval.
Porque a gente sabia que o regime não aceitava o resultado das eleições de 1974, que foi dramático para a arena, né? E a gente já tinha o sentimento de que medidas seriam tomadas pelo regime.
Era só atravessar as 6 faixas do Eixo Monumental, avenida que separa o Congresso do Palácio do Planalto, para confirmar as preocupações de Ayrton Sandoval.
O recado do governo foi dado pelo presidente Ernesto Geisel logo depois de conhecido o resultado das urnas em 1974.
Erram os que pensam poder apressar esse processo contra o governo. Tais pressões servirão apenas para provocar contrapressões de igual ou maior intensidade, invertendo-se o processo da lenta, gradativa e segura distensão, tal como se requer.
O que a ditadura mirava mesmo era 1978, quando haveria eleições para os governos estaduais, Câmara dos Deputados e renovação de 2/3 do Senado.
O cientista político David Fleischer descreve qual era o grande medo do governo.
O alvoroço era realmente o que o MDB repetiu a façanha de 74 em 78, e em 78 tinha 2 vagas para o Senado. Se repetisse a façanha em 78, ia ter a maioria absoluta no Senado, o que seria muito inconveniente para o governo, o regime militar, né?
E foi nesse contexto que entrou em cena o pacote de abril, editado durante o período em que o regime militar fechou o Congresso Nacional em 1977.
Para o governo militar, era essencial continuar no controle do processo de abertura política. Isso envolvia manter a qualquer custo uma maioria confortável nas duas casas do Congresso Nacional, principalmente no Senado.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou.
O maluco beleza Raul Seixas sonhou em 1977 com O Dia em que a Terra Parou, nome de uma música lançada por ele naquele ano e que fez parte das paradas de sucesso das rádios brasileiras.
O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá.
O Congresso Nacional, que não fazia parte da música de Raul Seixas, realmente parou em 1977.
O governo do general Ernesto Geisel usou o poder dado pelo ato institucional número 5 para fechar o Congresso por 14 dias e decretar o pacote de abril, na última vez em que o legislativo parou no Brasil por força da ditadura.
241, sim. 156, não. A proposta foi rejeitada por falta de quórum qualificado de 2/3. Está encerrada a sessão.
O tom grave da voz do senador Petrônio Portela, que presidiu o Congresso, marcou o anúncio do resultado da votação de uma proposta do governo para reformar o Poder Judiciário.
Naquele mês de março de 77, os líderes da Arena, partido que dava apoio ao regime, não conseguiram os 2/3 de votos necessários para aprovar a matéria. Era o que a ditadura queria para fechar o Congresso, explica o cientista político David Fleischer.
Conforme o resultado, que mostrou que a base não era muito coesa, serviu de desculpa para pôr o Congresso no recesso e decretar o pacote de abril. Quer dizer, foi um pouco de engodo, né, realmente. Porque o negócio do judiciário não era tão importante, mas serviu de estopim.
O senador Ayrton Sandoval era, na época, um dos deputados do MDB, partido de oposição ao regime militar. Segundo ele, tinha gente na bancada que alertava para o andamento de uma trama por trás daquela votação.
O deputado Tancredo Neves, praticamente sozinho, enfrentou toda a bancada, informando que aquilo era uma segunda intenção do governo, que queria realmente ter uma oportunidade para fechar o Congresso e adotar novas medidas de exceção.
O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá.
E o Brasil ficou sem Congresso. Por 2 semanas, senadores e deputados não puderam apresentar propostas, votar projetos ou fazer discursos da tribuna. Ayrton Sandoval descreve o que sentiu como parlamentar ao não poder entrar no Congresso Nacional.
É como se lacrasse a porta da sua casa e te deixasse na rua. É uma grande frustração, é uma situação muito complicada, é uma situação, podemos dizer assim, até de revolta.
O pacote com medidas que mudavam o sistema político foi baixado pelo governo no dia 14 de abril. No dia 15, o governo autorizou a reabertura do Congresso e a sessão também foi conduzida pelo senador Petrônio Portela.
Decretado o recesso, o senhor presidente da República, ainda com apoio na legislação revolucionária vigente, promoveu reformas que considerou imprescindíveis à vida política do país, após o que baixou o ato complementar número 103 de 14 do corrente.
O país assim passou a conhecer com mais detalhes o que viria a reboque do pacote de abril. Depois da derrota na votação da reforma do Judiciário, o quórum mínimo para aprovar uma mudança na Constituição passaria a ser maioria simples e não 2/3 da composição de cada casa do Congresso. E não haveria mais eleições diretas para governador em 1978, como estava previsto anteriormente.
Também seria ampliado na Câmara dos Deputados o tamanho das bancadas dos estados do Norte e do Nordeste, regiões em que os candidatos da Arena, partido do governo, tinham melhor desempenho. E o mandato do sucessor do presidente Ernesto Geisel, que deveria ser de 5 anos, passaria a ser de 6 anos.
Para o professor Antônio Barbosa, o recado do governo ao editar o pacote de abril foi claro.
É de conduzir com mais força ainda o processo de distensão, que agora mais do que nunca vai ter que ser lento, vai ter que ser gradual, vai ter que ser seguríssimo para os donos do poder. Isso explica determinadas atitudes. Abre-se aqui, mas fecha-se ali.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei.
Na música O Dia em que a Terra Parou, Raul Seixas sonhou com um mundo sem guardas, ladrões, pacientes e médicos.
Mas o que talvez nem o Maluco Beleza pudesse imaginar era que, graças ao Pacote de Abril, iria emergir no mundo da política a figura do senador biônico.
Vamos falar mais desse personagem no próximo bloco da reportagem especial O Brasil Sem Congresso, os 40 anos do Pacote de Abril.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.